sejam bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do Vale Mais, na qual estamos conversando com alguns historiadores sobre livros, teses e projetos de história pública. E hoje estamos aqui com o professor Alexandre Fortes, com seu livro The Second World War and the Rise of Mass Nationalism in Brazil. Eu sou Larissa, mestrando em História Social na UFRJ, mas eu não estou aqui sozinha.
Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Pires, eu sou pós-doutoranda pelo CNPq na UFRJ. E hoje estamos aqui para ter essa conversa com o professor Alexandre. Vamos iniciar, então.
Olá, Alexandre. Primeiramente, gostaríamos muito de agradecer sua presença em nosso podcast. Na verdade, você já participou de diversas atividades do Lente. Então, mas de qualquer forma, gostaria que você se apresentasse para o nosso pessoal e conte um pouco sobre você também.
Bom, eu sou obrigado, né? Prazer sempre poder colaborar com o trabalho do Lente. Eu sou Alexandre Fortes, eu nasci em Porto Alegre, né? Acho que uma coisa relevante assim para a minha trajetória é que eu já muito jovem, né? Estava no movimento estudantil, secundarista, universitário, mas praticamente no mesmo momento que eu entrei no curso de História, na graduação, né? No meados para o final dos anos 80, eu comecei a atuar como assessor sindical, e isso consolidou um pouco meu interesse pela área de história do trabalho, história do movimento operário, e eu posteriormente então vim fazer mestrado e doutorado na Unicamp, né? Trabalhei muito com essa questão de formação política, assessoria, para não só para sindicatos, mas para outros movimentos sociais, ONGs, governos progressistas. E desde 2006 eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu, que é um instituto multidisciplinar. Eu fui um dos primeiros professores desse campus, que é um campus grande, né, criado durante a expansão do sistema federal, né, no governo Lula. E a partir daí, hoje eu sou professor titular, né, da universidade, atuo na pós-graduação, tanto na pós-graduação de História quanto na pós-graduação de Humanidades Digitais, que é uma coisa mais recente, que tem muito a ver com esse caráter multidisciplinar do nosso instituto, né? E publiquei, já orientei muitos trabalhos, publiquei já muitos artigos, alguns livros e muitos capítulos de coletâneas sobre diferentes aspectos aí da história do trabalho no Brasil, que numa perspectiva que foi valorizando cada vez mais a história global do trabalho, né? Trabalhando muito nessa articulação entre as especificidades dos processos brasileiros e como é que a gente se situa um pouco nessa questão da história global do trabalho, né?
Aproveitando que você comentou exatamente sobre essa perspectiva da história global do trabalho, o tema do nosso episódio de hoje é o seu livro The Second World War and the Rise of Mass Nationalism in Brazil. Então, você poderia contar um pouco sobre ele para a gente, em linhas gerais?
Isso. Bom, esse livro que está aqui, né, é o resultado, saiu em 2024 pela editora Palgrave Macmillan. É o resultado de um longo processo, né, em que de fato, foi mais longo do que eu gostaria, até porque durante muito tempo eu fiquei envolvido com atividades de gestão acadêmica, vários cargos dentro da universidade, principalmente direção de instituto e pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, né? Mas finalmente eu consegui concluir o livro que vem, foi cuja origem, digamos assim, foram questões com as quais eu fui me defrontando já na época que eu fiz meu doutorado, né? Meu doutorado deu origem a um trabalho que, ao contrário da história global, né, pretendia ser um trabalho bem local, né? Um trabalho que se chama Nós do Quarto Distrito, a classe trabalhadora porto-alegrense e a Era Vargas. Eu mergulhei muito, né, nos detalhes da relação entre industrialização, urbanização, bairros operários, a formação da cultura e da sociabilidade operária, imigração, E isso desemboca, então, numa tentativa de reinterpretar o processo de formação das bases sociais do trabalhismo, principalmente, da atuação da esquerda, principalmente dos comunistas, junto ao movimento operário, também em Porto Alegre, né? E é um livro que trata, né, dessa, situa um pouco essa história local e regional, em diálogo com a historiografia nacional da década de 20 à década de 50. O que eu não estava preparado na época para lidar, quando eu comecei a me deparar na pesquisa de fontes, foi o peso muito grande que a Segunda Guerra Mundial teve, né, justamente nessa localidade. No caso, isso tinha muito a ver, inclusive, com o fato de que boa parte das indústrias, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, inclusive, as indústrias de maior destaque, ou empresas mesmo no setor de transportes, como a Varig, né, Aviação Aérea Rio-Grandense, foram fundadas por alemães ou descendentes de alemães, né, em alguns casos, famílias de imigrantes italianos também. Também a gente tinha um fluxo importante principalmente de trabalhadores, de operários, até mesmo de operários especializados em alguns casos, vindos do leste europeu, de diferentes grupos étnicos e nacionais. E essa dimensão de como que as relações internacionais e o processo de confrontação global, né, as duas guerras mundiais, as ondas migratórias do entre-guerras, né, como que tudo isso afetou o processo de formação desse universo sociocultural operário e da participação política local, era algo que eu tive que aprender aí analisando gradualmente, né? E isso começou a chamar a minha atenção, porque particularmente em relação à Segunda Guerra Mundial, eu comecei a me dar conta de que havia uma bibliografia internacional importante sobre o impacto da guerra total, né, em reconfigurações das relações de classe por conta dos esforços de guerra, não é, da política econômica, dos movimentos nacionalistas, dos sistemas de proteção social, não é? E me chamava a atenção o fato de que no Brasil essa conexão tinha sido pouco explorada ainda, embora já sendo chamado então a participar de bancas, a dar pareceres e tal, sobre vários trabalhos de pesquisa cobrindo diferentes partes do país aqui nesse período, né, eu fui me dando conta de que a gente tinha elementos para mostrar que a guerra tinha tido um peso muito maior do que inicialmente se imagina, né, em todos esses processos, né? E isso acabou se casando com algo com o qual nós tivemos contato desde a formação do nosso GT Mundos do Trabalho, né, em 2001 ainda, por meio do professor Marcel van der Linden e do pessoal do Instituto de História Social de Amsterdã, que era esse debate sobre história global, particularmente a ideia de crítica ao nacionalismo metodológico, né? A crítica a essa tendência, que é muito forte na historiografia, de olhar para dentro e naturalizar um pouco, né, o ambiente dos estados nacionais, das sociedades nacionais, como unidades metanarrativas, né, dentro das quais transcorre o processo histórico, né, como se as histórias acontecessem dentro dos países e elas se conectam pontualmente por relações internacionais, por guerras, etc. Mas, digamos assim, essas outras dimensões são tratadas como uma questão de especialistas, né? Ou então como situações pontuais, excepcionais, né, que podem ser colocadas de lado com um pequeno rodapé, com um pequeno, né? E o que eu via aqui não era isso, né? Eu fui desenvolvendo gradualmente essa ideia de que esse é um momento, essa dimensão, né, essa perspectiva de analisar um período que é muito debatido e estudado no Brasil, que são os anos 30, 40, né, mas que é muito estudado de uma perspectiva mais endógena, digamos assim, né, que inclusive é a que está presente no título do meu primeiro livro, né, A Era Vargas, né, mas eu já percebi que seria interessante ver isso de uma outra maneira, né. Os autores e conceitos, né, que foram tendo um papel decisivo assim na base teórico-metodológica que eu fui desenvolvendo, né, para analisar o que eu estava me deparando, né? Um autor que todo mundo lê, ou supostamente todo mundo lê no nosso campo, né? Mas que às vezes eu acho que é pouco assimilado, né? Em algumas questões fundamentais, é o Eric Hobsbawm, né? Quer dizer, essa ideia que eu estou mencionando, da ideia de que a guerra total é um grande catalisador de transformações sociais, é uma coisa que quem lê A Era das Revoluções, por exemplo, já no segundo capítulo, em que ele fala da Revolução Francesa, né, da República Jacobina, já identifica isso, né? E como ele diferencia muito fortemente, né, o que que é uma guerra total, ou seja, uma guerra na qual todos os recursos da sociedade são mobilizados, né, por um longo período, que demanda, portanto, né, essa uma intervenção, uma concentração de poder na mão do Estado, uma intensificação da gestão do Estado na economia e, ao mesmo tempo, algumas contrapartidas sociais, né? Ou seja, já conectando com outro autor, né, o Charles Tilly, por exemplo, a origem da cidadania contemporânea por Tilly está ancorada justamente nesse trade-off, né, entre digamos assim, a demanda do Estado, né, por recursos e mobilização social e por um empenho muito grande da sociedade por esforço de guerra e, por outro lado, as concessões que o Estado vai fazendo na forma de direitos de cidadania, né, em contrapartida a isso, né? Pulando por contexto específico da Segunda Guerra Mundial, o Jeff Healey, por exemplo, desenvolve muito isso, no que diz respeito à Europa Ocidental em geral no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele mostra como que as experiências, né, vivenciadas coletivamente durante a guerra tiveram um papel fundamental em criar as bases do welfare state, né, e como que isso foi levou a transformações muito profundas nessas relações entre sociedade, política, Estado, né, e desembocadiando no estado de bem-estar social. Tem uma discussão também que isso se envolve com a questão do sistema mundo, né? Eu sigo muito, então, autores aí como Giovanni Arrigo, Manuel Wallerstein, né? Para os quais o período que vai, então, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial é basicamente o período de consolidação da hegemonia americana, hegemonia global, os Estados Unidos, e desenvolvimento, né, de um sistema de estados-nação baseados nessa ideia de universalização da soberania popular, né? Isso aparece já de alguma forma na discussão, na tentativa, né, do Woodrow Wilson, né, presidente dos Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, de criação, por meio da Liga das Nações, né, criar um sistema baseado nessa ideia de proclamar o direito universal à autodeterminação dos povos, né, com muitas contradições por conta da persistência do imperialismo europeu e da própria ação imperialista dos americanos, que proclamavam uma coisa, muitas vezes faziam outra na prática, né? Mas isso ganha uma outra dimensão já com a criação da ONU ao final da Segunda Guerra Mundial, né? O Benedict Anderson também é outra referência muito importante, junto com o próprio Hobsbawm, mas aí numa outra dimensão, que é essa dimensão de entender conceitualmente o nacionalismo, entender o nacionalismo como um fenômeno que se espalha pelo mundo em ondas globais, o Hobsbawm, inclusive, desenvolve uma periodização muito específica, né, da qual eu trago esse conceito de nacionalismo de massas, né, muito associado a esse período já do nacionalismo vinculado com o uso dos meios de comunicação de massa, mas também das grandes demonstrações cívicas, do uso do esporte, né, como um elemento também de projeção de identidades nacionais, dos esportes. As grandes competições esportivas internacionais, né? E para mim, acaba sendo até meio surpreendente porque que a gente não deu mais atenção antes para essa ideia de nacionalismo de massas como uma tentativa de finalmente romper com a arapuca em que nós nos metemos por muito tempo no debate, por exemplo, sobre populismo e trabalhismo, né? Quer dizer, para mim, hoje, né, a minha visão é de que nós ficamos, né, presos entre a estigmatização do populismo e o ufanismo laudatório pró-trabalhismo, né, sem conseguir realmente fazer uma análise mais aprofundada do que é o nacionalismo e como o nacionalismo tem uma historicidade própria, né? Então, por exemplo, no fato do Brasil, o fato de quando a gente entra no debate maior da historiografia sobre nacionalismo em escala global, chama muita atenção a pouca experiência que nós temos de guerras, né, com inimigos claramente definidos, e como em outros processos de formação nacional sempre são as guerras, né, os grandes catalisadores, ou seja, as identidades nacionais são construídas muito em oposição aos inimigos, né? O que as essências nacionais vão sendo definidas, construídas e adensadas, e a gente viveu isso muito nitidamente, né? Aqui no, 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 nos anos 40, mas a nossa prática historiográfica até recentemente, eu diria que ela estava muito fragmentada, com os especialistas em estudos militares e defesa, estudando a guerra, muito numa perspectiva ligada à campanha da Itália, né, à FEB, e de outro lado, a história política, olhando para dentro do Estado Novo, com uma visão que eu acho que é muito limitada, né, e a história do trabalho entendendo resistência. Não é a continuidade de experiências operárias e como é que elas vão aflorar numa nova onda de greves em 45, mas sem conseguir dar uma liga maior entre essas diferentes dimensões, né? Para isso, eu acho que realmente precisa romper com o nacionalismo metodológico e nos situar num debate historiográfico mais global. Então, é isso que o livro pretende fazer, né?
É, aproveitando exatamente essas questões acerca do nacionalismo, nacionalismo de massa, identidade nacional, acho que a gente pode ir caminhando agora para um pouco acerca das descobertas e contribuições depois dessa passagem, né, que a gente fez, sobre as questões, críticas e debates que você se propôs e também esse diálogo com essa teoria, essa bibliografia internacional. Então, a partir desse entendimento melhor do percurso da pesquisa, a gente gostaria de aprofundar em relação a um certo movimento, porque os movimentos antifascistas de 1942 são um ponto-chave no seu trabalho. Então, na linha, dessa discussão com o nacionalismo, como esses movimentos influenciaram as discussões sobre identidade nacional, raça e cidadania? E quais os atores e estratégias tiveram destaque nesse momento?
Isso. Bem, esse 1942 há muito tempo que é visto, né, como um momento de inflexão importante na nossa história política, né? Mas a visão mais difundida sobre isso, que é a visão da professora Ângela de Castro Gomes, da invenção do trabalhismo, é que esse é um momento, então, em que o governo, por meio do Ministério do Trabalho, sai de uma postura mais, digamos assim, mais burocrática, que tinha predominado no início do Estado Novo, mais repressiva, e passa a ter uma atitude mais proativa, né, de formação de dirigentes sindicais afinados com o Estado, divulgação da legislação trabalhista, né, e isso culmina, então, na promulgação da CLT em 1943, né. Evidentemente, isso é fundamental, né? Mas existe uma outra dimensão que eu encontrei pela primeira vez, por exemplo, em memórias de militantes que eram estudantes, né, ligados inclusive ao Partido Comunista no período, como João Falcão, que era um líder importante, tornou-se um grande jornalista depois, mas um líder importante do movimento estudantil, um baiano, né, que enfatizava essa enorme onda de movimentos que tomou conta do país, né, em reação aos ataques cometidos pelos submarinos, né, alemães, os afundamentos navios alemães, e que, a visão do João Falcão, por exemplo, é de que teria gerado a maior onda de participação social em movimentos até os anos 90, quando ele escreveu sobre isso, né, que ele comparava, inclusive, com a campanha das diretas e dizia não teve muito mais impacto na definição dos rumos do país do que a própria campanha das diretas, né? Isso pode parecer forte, né? Mas o que que ele está querendo dizer, né? O Estado Novo estava muito dividido entre uma ala inicialmente muito simpática ao Eixo, né? E que nesse momento já não era tão abertamente pró-Eixo, mas se agarrava muito fortemente a uma postura de neutralidade na guerra, né? E vários atores políticos importantes que foram aderindo cada vez mais à ideia de que o Brasil tinha que se juntar à causa aliada, né? Isso é eu não vou me estender muito aqui porque é muito complexo, tem muitas nuances, né? Mas, por um lado, é evidente, olhando retrospectivamente, ou também na época mesmo, havia uma consciência de que, no momento que os Estados Unidos entrassem na guerra, seria muito difícil o Brasil não entrar para o mesmo lado que os Estados Unidos estavam entrando, né? E isso aconteceu na véspera, praticamente. Quer dizer, o momento que o Marcos Filho começa a falar no rádio para os trabalhadores é janeiro de 41. O que muitas vezes as pessoas não destacam, né, ou não têm noção, é que janeiro de 41 é o mesmo momento em que acontece uma reunião de chanceleres, né, aqui no Rio de Janeiro, em que se aprova a ruptura de relações, né, praticamente todos os países da América Latina, com exceção, naquele momento, da Argentina e do Chile, que só vão romper posteriormente, por pressão, mas ao mesmo tempo em solidariedade aos Estados Unidos, e sendo convocados pela União Pan-Americana, em nome da solidariedade pan-americana, rompem relações com o eixo. Não entram em guerra imediatamente, mas rompem relações com o eixo, né? E em agosto, né, de 42, depois de vários afundamentos de navios brasileiros, especialmente duas ondas mais importantes, uma em março de 42 e a culminante em agosto, né, quando em questão de menos de 3 dias, né, um único submarino alemão afundou 6 embarcações brasileiras, tínhamos mais de 500 mortos no litoral entre, né, Bahia, Sergipe, Alagoas, né, os corpos das vítimas, o submarino não deu chance de defesa nem de evacuação, então os corpos das vítimas, inclusive famílias inteiras, senhoras, bebês, né, tal, esses corpos chegavam nas praias, né, desses estados do Nordeste, e isso causou uma onda nacional de comoção. Mas isso acabou levando o Brasil definitivamente para o lado, né, dos aliados, e mudou a correlação de forças no interior do regime, né? Já um mês antes, em julho de 42, a UNE tinha organizado uma enorme manifestação em várias partes do país, principalmente no Rio de Janeiro, e isso levou à queda, né, do Filinto Miller, que era, né, a pessoa responsável pela repressão e que era considerado, né, o chefe da Gestapo brasileira, digamos assim, né? Mas caem também o Lorival Fontes, que era o chefe do DIP, né, da censura e propaganda, né, e o Francisco Campos, que era o ministro da Justiça, que tinha criado a Constituição Autoritária de escrito, a Constituição Autoritária de 37, né? Então você perguntou dos grupos, os estudantes, sem dúvida, têm um papel absolutamente fundamental nesse período, em aliança com multidões urbanas um pouco mais indefinidas, né? Eu diria que principalmente assim trabalhadores dos setores informais que se concentram nos centros das áreas metropolitanas, né? Isso é bem visível até nas formas de ação que são adotadas, que são saques, né? Incêndios de toda e qualquer propriedade ou instituição ou comércio que fosse identificada com o eixo, propriedade de alemães, etc., né? Italianos, em algum lugar, japoneses, em outros lugares, mas predominantemente alemães, né? Que eram o inimigo central naquele momento, né? Então, esse é um período de atividade popular muito intensa. O próprio governo deixa de usar definitivamente a expressão Estado Novo para se autodenominar, passa a se autodenominar Estado Nacional. Então, é como se eles oficialmente inaugurassem uma nova fase política preparatória para a democratização, né? E o Brasil, então, entra na guerra, né? Entra na guerra em defesa da democracia. E contra um regime de supremacia branca e aliado aos Estados Unidos. E entra numa relação de aliado preferencial com os Estados Unidos, com um papel muito importante na logística e na economia de guerra americana, né? Os investimentos que são feitos por todo o país, né, para implantar empresas estratégicas. A gente fala mais da CSN, mas há uma grande quantidade de outras, né? Tem a campanha da borracha, tem os investimentos em portos, né, e aeroportos por todo o país, na forma de bases americanas, né? E isso acaba gerando bases, do meu ponto de vista, para uma reconfiguração de classe e, ao mesmo tempo, fomenta muito a ideia de que um conceito que surge e é consolidado na época, muito associado, inclusive, depois à própria Força Expedicionária Brasileira, que é o conceito de democracia racial, né? Ele se consolida, né, como um novo elemento de identidade nacional num mundo em que após a entrada dos Estados Unidos na guerra e após a sobrevivência da União Soviética, a invasão que tinha ocorrido alguns meses antes, fica evidente que o mundo pós-guerra será um mundo decolonial e um mundo em que o racismo não vai poder mais ser explicitamente, né, um fundamento de ordem social, como ele tinha sido até então, e isso tinha sido levado ao extremo justamente nos países do eixo, né? Então, esse é o contexto em que 42 articula todas essas questões, né, de raça, cidadania, classe, relações internacionais e meu argumento justamente é que esse é um ponto de virada decisivo, né?
Sim, exatamente. E agora, falando sobre essa classe, né, trabalhadora, que vai enfrentar durante esse Estado Novo tanto oportunidades quanto ameaças, como você acabou de falar, na sua fala. Inclusive, eu gostaria até de lembrar aqui de uma série do Lente que você participou quando a CLT, há 2 anos atrás, fez 80 anos. E exatamente o seu episódio tinha esse título, né? A CLT e a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que agora, com essa próxima pergunta, a gente vai trazer um pouco da reflexão do que você já falou naquele vídeo, mas agora também com as ideias do seu livro.
Sim.
Então, como os trabalhadores se organizaram para enfrentar essa situação? E de que maneira isso refletiu o contexto nacional e internacional daquele momento?
A minha visão, já tendo trabalhado já desde o mestrado, inclusive, sobre o processo de implantação da estrutura sindical, né, é a seguinte, né, a estrutura sindical vinculada ao Estado, né, e vinculada a um forte aparato repressivo, né, que se desenvolveu também durante, se fortaleceu, né, durante a era Vargas, né, combinando as inspetorias regionais do trabalho e as delegacias de ordem política e social. Ela tendia sempre a uma burocratização, a um esvaziamento, e ela tinha uma contradição interna, né? Porque ela só ganhava alguma força, alguma vitalidade quando a esquerda, principalmente os comunistas, que eram a corrente de esquerda mais enraizada no momento operário do período, estava dentro dos sindicatos, né? Mas quando isso acontecia, o sindicato deixava de ser o instrumento de harmonia social que o regime pretendia e se tornava um elemento fomentador da luta de classes, mesmo que fosse para defender o cumprimento da lei que o próprio Estado estabelecia, mas não garantia, não zelava adequadamente pelo seu cumprimento, né? Então, quando começa o Estado Novo, esse esvaziamento, essa burocratização, essa repressão está no auge. O Partido Comunista está desmantelado, seus principais líderes estão presos, né? Os que restaram estão atuando na clandestinidade, eles estão sem estrutura nacional, né? E os sindicatos estão muito fragilizados. Então, quando o Marcondes Filho tenta revitalizar os sindicatos, é porque, de fato, eles estavam, né, muito, muito fracos e muito desmoralizados, digamos assim, né? Esse movimento ele tem uma dimensão por cima, né, que é os juristas começam a trabalhar mais em coisas de maior impacto, como salário mínimo, inicialmente, juristas, economistas ligados aos órgãos do governo, né? Negociando, inclusive, com empresários, chamando os próprios dirigentes sindicais, que muitas vezes eram interventores impostos pelo próprio Estado para dialogar. Então, se a gente tem, né, o estabelecimento do salário mínimo, já num contexto em que o Brasil vê a guerra muito claramente no horizonte, que é em 41, né? É importante entender, né, que em 39 a guerra estourou na Europa, mas estava muito distante de nós. Em 41, ela está muito mais próxima. Em 42, a gente já está muito totalmente envolvido com o processo da guerra, né? Mas, por outro lado, o que que está acontecendo, então, em termos de base, né? O que sobrou de militância comunista, ou mesmo dos setores mais que eram getulistas, mas eram mais críticos, mais combativos, está fragmentada, espalhada e sofrendo uma vigilância, uma repressão muito intensa, mesmo quem não está na prisão, e muitos estão na prisão, né? Esse movimento todo de 42, ele gera, evidentemente, uma distensão, né? E começa um retorno, então, dessa militância para os sindicatos. Fora isso, há muitos movimentos de base, motivados, inclusive alguns liderados por mulheres, né, que vários pesquisadores já estudaram, como a Maria Célia Paoli, né, o Joel Wolff também, né, que combinam a luta contra a carestia, a escassez de alimentos, né, o contrabando, enfim, essas práticas, né, que são causadas pela escassez geral e pela alta inflação do período da guerra, né, e também uma resistência dentro das fábricas, porque há um processo de suspensão de direitos trabalhistas. Então, é uma situação muito paradoxal, porque de um lado está havendo todo esse trabalho de consolidar e expandir a legislação, que é coroado em 1º de maio de 1943, quando o presidente Vargas apresenta explicitamente a CLT como uma retribuição ao esforço de guerra dos trabalhadores brasileiros, coisa que a nossa historiografia em geral não destaca, né? Mas se você lê o discurso feito pelo Getúlio, é explícito, ele fala da guerra do início ao fim, e a CLT ela é apresentada muito como o nosso plano Beveridge, né? Que era uma inspiração recente daquele período na Inglaterra, né? Mas, por outro lado, na prática, o trabalho está militarizado, os direitos trabalhistas estão suspensos, a jornada de trabalho está sendo indefinida, né? Os sindicatos são impostos, colocados também sobre uma certa norma militar, né? De mobilização para a guerra e tal. Então, existe essa tensão que começa a eclodir cada vez mais, né? E desemboca nas greves de 44, 45, que são uma das maiores ondas de greve da história do país, né? O interessante também é pensar que se usa, por exemplo, a expressão 50 anos em 5 para o período Juscelino Kubitschek, né? Mas a gente ali talvez tenha tido 50 anos em 3, né? Porque de 42 a 45 há uma grande mudança da estrutura produtiva do país por conta dessa integração com a economia de guerra americana e dos investimentos praticamente a fundo perdido, né? Em grande escala que são feitos, né? Em todas essas áreas que eu mencionei anteriormente, né? A economia de guerra total na escala da Segunda Guerra Mundial, ela demanda absolutamente de tudo, né? Tem uma quantidade enorme de minérios que o Brasil nunca tinha exportado, que passa a exportar, e isso tem que ser, né? Tem que ser extraído pelas mãos dos trabalhadores, né? Tem essa construção de bases militares navais, tem uma ampliação enorme da extração de carvão no sul do país, a construção, né? Da CSN, da FNME, né? Fabricação de motores, a construção da fábrica de álcalis aqui no litoral do Rio também, a campanha da borracha, que eu já mencionei, né? Tem coisas que o Brasil nunca tinha, também não produzia antes em grande escala, como óleo de mamona, né? Que passa a ser extremamente importante para a aviação, então no interior da Bahia tem um enorme desenvolvimento, né? Da extração de mamona, né? Então é um momento de efervescência econômica muito grande, de migrações muito intensificadas ou retomadas, né? Como, por exemplo, dos nordestinos para a Amazônia para extrair látex, né? Das seringueiras, né? Então essa classe operária que vem dessa que fomenta, né, essa onda de democratização, de greves, né, de renovação dos sindicatos, de retomada dos sindicatos em 45, ela não brotou da conjuntura imediata, como alguns estudos da sociologia paulista, por exemplo, imaginaram posteriormente, né, e também não resultou apenas dos conflitos entre linhas políticas diferentes dentro do movimento operário, né? Ela tem a ver muito com essa experiência do processo de esforço de guerra, né? E essa ambiguidade entre intensificação da superexploração durante a guerra e uma sinalização cada vez maior daquilo que o Jeff Yeller chamou, no caso da Inglaterra, da perspectiva de descontar o cheque patriótico, né? Essa ideia de que nós estamos sofrendo, mas isso nos dá crédito, né? Para demandar uma expansão dos nossos direitos, da melhoria das nossas condições de vida no. Na vitória, né? A vitória, inclusive, o V da vitória, formado, né, com os dois dedos, inclusive, né, passa a ser o grande símbolo explorado. Eu começo o livro falando disso, inclusive, um grande símbolo unificador dessas lutas e dessas esperanças, porque a ideia é que é um momento difícil, que exige muitos sacrifícios, mas em nome de um mundo melhor e um nome, né, de uma retribuição que esse pós-guerra vai trazer para todos esses esforços, né?
Bom, continuando um pouco nisso que você tem falado, então, sobre essas mobilizações dos trabalhadores, também desse movimento de mulheres que você citou, a gente queria entender um pouco também desses impactos, né, posteriores dessas mobilizações, né?
Então, a gente vai avançar um pouco, né, discutindo os desdobramentos políticos e sociais dessas lutas no Brasil no pós-guerra. Então, durante o Estado Novo, né, essa onda de greves, ela foi muito importante, né, como você já mencionou aqui. Então, você poderia analisar como essas mobilizações refletiam questões mais amplas, atreladas, né, a questões de raça, classe, cidadania, e também falar, né, em que sentido esses movimentos questionavam ou redefiniam o conceito de democracia.
A ideia, né, de que a vitória aliada era uma vitória da democracia, né, também é interessante chamar a atenção, né, que ela é muito forte nesse período imediato pós-guerra, né? Mas rapidamente as contradições surgem, né? Por exemplo, essa aliança 42 trouxe, também não mencionei isso explicitamente, mas um realinhamento, né, da política da esquerda brasileira, em que a principal força, que é o Partido Comunista, vai aderir a uma estratégia de união nacional, né? Então, Getúlio, por exemplo, que tinha sido tratado até então, né, como o líder de um movimento semelhante ao fascismo no Brasil, né? E isso de fato tinha relação, embora o regime sempre tenha sido diferente, mas ele tinha traços, elementos, ideias compartilhadas, né? Com essas experiências autoritárias corporativistas na Europa, né? A partir de 42, o Getúlio é exaltado pelos comunistas como um grande líder nacional, aliado, né? Então ele vai aparecer aqui. Eu tenho fotos, por exemplo, de manifestações pelos 2 anos de ruptura com o Eixo em frente ao Teatro Municipal, aqui no Rio, na Cinelândia, onde o Teatro Municipal, a fachada do teatro está coberta com banners com o rosto do Getúlio, ao lado dele Roosevelt, Churchill e embaixo Stalin e Chiang Kai-shek, né? Então, mesmo na ilegalidade do Partido Comunista, o rosto do Stalin, com uma faixa de uns 2 metros de altura, 1 metro de largura, teve cobrindo a fachada do Teatro Municipal, né? Aqui. Então, há uma aproximação, né, entre essa base popular do regime, né, e a esquerda mais orgânica nessas lutas, né, que atravessam aí esse período de 42 a 45, mas há também muitos conflitos, né? E isso desemboca, então, na queda, né, do Getúlio, no, na, na, na formação de um novo sistema pluripartidário, né, na curta experiência de legalidade do Partido Comunista, que cresce muito, tem seu momento áureo, né? O Partido Comunista ganhou a sua maior base de massas e entra o período da legalidade muito fortalecido, comparativamente, inclusive com um candidato presidencial pouco conhecido, chegando a fazer 10% dos votos, em alguns lugares de maior concentração operária, até 30% dos votos, né? Forma uma bancada importante para Constituinte, né? Mas em 2 anos a Guerra Fria começa, o Partido Comunista vai para a ilegalidade novamente aqui, né? E aí o que se percebe também é uma tensão, que eu também explico um pouco no livro, como ela também se aprofunda em decorrência de coisas que aconteceram ao longo desse período da guerra, né? Porque se de um lado acontece essa valorização, essa ideia, digamos assim, quase que uma consagração universal da ideia da democracia eleitoral, né? E o Brasil, portanto, tem que se alinhar a essa tendência, né, dominante, que é a tendência das Nações Unidas, a tendência do mundo do pós-guerra, né? Por outro lado, o aparato repressivo e a ideia da segurança nacional ganha uma outra dimensão, porque a presença do próprio FBI, que se aprofunda muito aqui no Brasil, né, em aliança, atuando dentro, inclusive, né, das delegacias de ordem política e social aqui no Brasil, leva a um fortalecimento desse sistema de segurança nacional, associado a uma ideia de segurança hemisférica, né, todos os abusos e digamos assim, as excepcionalidades, né, as ações à margem da lei ou violando princípios do devido processo legal, princípio do respeito aos direitos da cidadania no sentido civil, inclusive, né, e da cidadania política, né, não só da cidadania social, né, tudo isso que é usado contra os súditos do eixo, né, ou seja, esses descendentes alemão, italiano, japonês, que são considerados inimigos natos do país durante a guerra, esse aparato se volta contra os comunistas no período da Guerra Fria, né, contra a esquerda de uma forma geral, em nome do anticomunismo, né, Então, existe uma mudança de chave muito rapidamente, mas na qual alguns aparatos e discursos, né, jurídicos e de estrutura repressiva mesmo, até de treinamento de vigilância, espionagem, infiltração, né, que vão marcar muito a nossa democracia incompleta, democracia, né, vigiada, democracia, né, ainda muito com onde a defesa dos direitos que a própria lei estabelece é criminalizada com muita frequência, né? Se você tem uma ampliação daquilo que a lei promete, mas qualquer ação mais incisiva para fazer valer aqueles direitos é tratada como uma ameaça à segurança nacional, né? Então esse é um legado contraditório e complicado, né, que a guerra traz e que gera um elemento que atravessa o intervalo democrático e vai ter muito mais continuidade aí, né, entre o que foi aprofundado em termos de aparato repressivo no Estado Novo e aquilo que vai ser usado, né, na sua potência máxima depois de 64.
Bom, pensando também, né, um pouco na atualidade desses temas, a gente queria pensar, então, aqui que no ano, né, agora de 2025, celebramos os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente queria saber por que que é importante hoje discutir questões atreladas, né, à classe, raça e cidadania nesse contexto histórico. Também te perguntar que elementos esse debate pode trazer para compreender os desafios que enfrentamos atualmente.
Eu falei que aquele é um momento de consolidação, né, da hegemonia global dos Estados Unidos. Há, na conjuntura mais recente, né, uma série de sinais de desafios, né, a essa hegemonia. Não diria que de imediato, né, mas a gente tem em termos econômicos, sem dúvida, a China se tornou, né, um grande polo dinâmico é uma coisa muito contraditória, porque é um país dirigido pelo Partido Comunista, que tem todo um sistema político-institucional gerado por uma revolução, não é? Comunista, que foi a grande surpresa do final da guerra, não é? Porque, como eu já disse aqui, né, o grande comandante das forças aliadas no, na Ásia era o Chiang Kai-shek, não é? Então, mesmo a União Soviética imaginava um cenário pós-guerra, um governo nacionalista na China, e não a vitória de uma revolução comunista, né? Mas hoje nós temos essa China comunista que, ao mesmo tempo, como eu já disse, é o centro dinâmico do capitalismo mundial, tensionando, né, a dominação unipolar, né, que os Estados Unidos tinham conseguido estabelecer ao final, depois da queda da União Soviética, né? Isso, sem dúvida, gera um período de muito mais instabilidade, em que se reabre um pouco também essa possibilidade de, digamos assim, de uma política externa independente abrir perspectivas de desenvolvimento, para países periféricos como o Brasil, né? É um cenário diferente, mas eu estou lembrando aqui, por exemplo, que antes desse alinhamento com os Estados Unidos que eu mencionei, uma das coisas que dificultava, que manteve o Brasil na neutralidade por muito tempo, não eram apenas afinidades ideológicas, mas era uma relação econômica muito intensa com a Alemanha a partir de acordos que tinham sido celebrados em 1934, né? Que, na minha perspectiva, já é um movimento dentro do processo da guerra, né? Embora seja 5 anos antes da guerra estourar oficialmente na Europa, né, esses acordos foram vitais para o rearmamento alemão, para o expansionismo, faziam parte de uma estratégia de expansionismo que o governo nazista, né, adotou desde o início. Agora, quem está adotando a estratégia expansionista, claramente, é o Trump, né? Começa a falar em, né, retomar o canal do Panamá, tomar a Groenlândia, anexar o Canadá, né? Algo que, na perspectiva americana, tinha se encerrado no século XIX, né? Final do século XIX, que era a definição dos contornos do território americano, ele recoloca na mesa, e tudo isso, evidentemente, gera muito tensionamento nas relações internacionais, né? O protecionismo, né, que o Trump está adotando também, né, é interessante, porque eu estava, um tempo atrás, estava pensando isso. Bom, a gente, durante muito tempo, nós nos sentimos envergonhados, né, por ter. A América Latina tem governantes populistas e só conseguiu avançar um pouco economicamente com uma estratégia muito precária, que foi a industrialização por substituição de importações, né? E agora esses dois elementos descrevem o governo dos Estados Unidos, né? Coisa que a gente não imaginaria em outros momentos históricos, né? Então, eu acho que tem uma série de lições a serem aprendidas, né? Especialmente a questão de entender essas conexões entre as configurações de classe e da luta de classes, né? Mas ao mesmo tempo também das questões de raça, identidade nacional, né? Eu não falei tanto da questão de gênero, né? Eu falei rapidamente, porque esse foi um aspecto que eu não consegui desenvolver tanto quanto eu gostaria no livro, por isso que eu diria que é o termo ausente no título, né? Que tem raça, classe, cidadania, né? Vinculada ao nacionalismo de massas e não teve gênero, mas eu me redimi, comecei a me redimir parcialmente com isso, com um artigo que eu publiquei recentemente sobre como que a imprensa brasileira discutia o impacto da guerra na mudança do lugar da mulher na sociedade, né? E essa, sem dúvida, é uma frente fundamental de pesquisa sobre aquele período também, né? E eu diria que hoje também, né? A gente rompe com uma ideia. Havia uma ideia de que certos avanços, né, nos paradigmas de relações raciais, né, de cidadania, de identidade nacional, das experiências subalternas serem reconhecidas numa busca de criar novas identidades mais plurais, menos autoritárias, menos monolíticas, né? Isso tudo parecia que vinha avançando de uma forma, né, que não seria detido, e de repente a gente tem toda uma onda, né, de retrocesso e uma onda de reação intensa em todas essas frentes simultaneamente, né? No ataque à democracia, na misoginia, no racismo, né, no fascismo voltando a se expressar publicamente e ganhando adesão importante em várias partes do mundo, né? O nacionalismo mesmo, né? Que eu é o tema, né? Que é em torno do qual eu acabei articulando as outras dimensões, né? Ele hoje, sem dúvida, é a grande marca da política nacional, a característica em versões diferentes, né? Mas o que nós temos mais forte hoje, né? Como identidade política dos grupos que têm maior adesão. São versões diferentes do nacionalismo de massas e portanto esse tema continua sendo atual. Eu acho importante a gente revisitá-lo, né? De uma perspectiva um pouco mais arejada do que o nosso debate historiográfico costumava ser feito, né?
Infelizmente, chegamos ao fim da nossa conversa, que passou muito rápido e trouxe muitos insights importantes, principalmente como você acabou de dizer, né? Com o nosso contexto, debate político que a gente está vivendo atualmente. Então, agradeço demais, Alexandre, pela sua presença aqui. E para fechar nossa conversa, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma indicação de texto, série, doente ou episódio aqui do Vale Mais que goste e indique, que você goste e pode indicar para os ouvintes, considerando que eu acho que, se eu não me engano, você já participou de quase todas as frentes sessões do Lente.
Eu acho que eu vou destacar aquele que eu não participei ainda, mas eu gostaria muito de ter participado. Espero que eu faça isso em algum momento, que é o Chão de Escola, né? Eu acho todos os projetos muito importantes, mas eu acredito que o Chão de Escola, ele, inclusive, convidei, né, recentemente a Claudiana e a Luciana para integrarem um projeto que eu apresentei ao CNPq, né? Porque eu acho que ele toca muito diretamente num desafio fundamental que a gente tem de fazer essa conexão entre a pesquisa em história social e a renovação dos instrumentos para o trabalho pedagógico, né, para a motivação e para o aprendizado de história, né, e para a nossa solidariedade também, né, com os colegas que atuam, né, no ensino básico e no ensino médio, que é um desafio extraordinário, né? Então, deixo aqui o meu destaque.
É, realmente, o chão de escola é um dos nossos cargos-chefes, do nosso laboratório. Então, Alexandre, muito obrigada mais uma vez por ter
Ah, eu que
participado
agradeço.
do nosso podcast. E a gente gostaria de chamar o pessoal para ficar com a gente para o nosso próximo episódio, que vai ser com a Tayara de Lima, doutora em educação pela UFRJ e autora do livro A Cultura de Luta Antirracista e o Movimento Negro no Século XXI, tema do nosso próximo episódio.
Obrigado.